Meus caros, nós nos últimos dois domingos procuramos falar de alguns aspectos da nossa vida espiritual, que é um combate espiritual. No domingo da 70ª falamos a respeito dessa força de alma, da vontade bem determinada que devemos procurar ter para realmente nos santificarmos, para agradar a nosso Senhor Jesus Cristo, e citamos largamente Santa Teresa d'Ávila. No domingo passado falamos de algo que pode ser um impedimento considerável nesse combate espiritual, que são nossas emoções, nossos sentimentos desordenados, sobretudo quando muito fortes, de um modo ou de outro, ao ponto de nos gerar pensamentos, raciocínios distorcidos e até mesmo uma visão de Deus, uma visão de nós mesmos, uma visão do próximo e uma visão do mundo distorcidas, e como isso é uma brecha considerável para que o demônio, nosso velho homem e o mundo possam agir em nossa alma. Como devemos, ao contrário, procurar curar, por assim dizer, essas feridas em nosso Senhor Jesus Cristo. Daremos então, caros católicos, na preparação para a quaresma, mais um passo nesse domingo da 50ª, que é também o dia de Nossa Senhora de Lourdes, que é uma festa da Imaculada Conceição, aquela que de uma parte esmaga a cabeça do demônio sem nenhum pecado desde a sua concepção até a sua morte, mas ainda mais do que não ter pecado, aquela que se santificou conformando-se à graça de Deus em cada momento de sua vida, conformando-se à graça do momento. Meus caros católicos, em nossa vida católica, em nossa vida espiritual, que é a nossa vida, nós temos que partir da realidade. Quer dizer, nós devemos partir realmente de Deus, o autor da realidade. Não progredimos, meus caros, não progredimos na santidade olhando para nós mesmos, pura e simplesmente, terminando assim por cair em um subjetivismo, mas progredimos olhando a realidade em que Deus nos coloca, olhando para nós mesmos com olhar realista. O ponto de partida, os pontos intermediários e o ponto de chegada de nossa vida são Deus, sempre. Devemos, caros católicos, estar voltados para Deus e não para nós mesmos. Devemos estar sempre com Ele, voltados para a vontade dEle. E a vontade de Deus é que sejamos cada vez mais semelhantes ao seu divino Filho, pois é no divino Filho que Deus, Pai, coloca toda a sua complacência, que Ele coloca todo o seu amor, que Ele coloca todo o seu agrado. Como nos diz São Paulo, apóstolo, devemos ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Devemos nos revestir de nosso Senhor, nos diz o apóstolo, ou seja, devemos ter as mesmas virtudes de nosso Senhor para ordenar assim os nossos sentimentos, pensamentos e desejos para Deus tão somente. Devemos então nos voltar para a imitação de nosso Senhor. Devemos estar voltados para o bem, para a virtude, para agradar a Deus e fazermos assim, então, a vontade dEle. Devemos, caros católicos, ver nossos defeitos e pecados não em relação a nós mesmos, em primeiro lugar, como quem diz, eu sou ruim, eu preciso melhorar. Devemos ver a nós mesmos partindo de Deus, por assim dizer. E devemos ver nossos defeitos, nossos pecados, como obstáculos à virtude, em primeiro lugar, como obstáculos, portanto, ao maior amor a Deus, que se mostra pelas obras necessariamente. Devemos ver nossos defeitos e pecados como algo que desagrada a Deus, que o ofende. Deus é o nosso ponto de partida e não nós mesmos, para nos aperfeiçoarmos pura e simplesmente com autoconhecimento. Deus é o ponto de referência a cada instante. Devemos então, caros católicos, trabalhar as virtudes, juntando atos exteriores e atos interiores para aperfeiçoar todo o nosso ser para Deus. E como já dissemos algumas vezes e repetimos, a santidade que cada um de nós deve buscar com essa vontade bem determinada que nos vem da graça de Deus, a santidade que devemos buscar pouco a pouco com confiança, essa perfeição não é algo vaporoso, não é algo que vai acontecendo sem que saibamos o que está acontecendo e de repente, quando vemos, avançamos muito na vida espiritual. Não, objetivamente, caros católicos, progredir na santidade é o fato, como falamos, de nos revertirmos pouco a pouco de nosso Senhor Jesus Cristo, de ter na nossa alma as mesmas virtudes dele. Portanto, a santidade que buscamos é o fato de pouco a pouco termos a nossa alma cada vez mais revestida, adornada das virtudes de todas elas, assim nos assemelhando a nosso Senhor. A santificação significa, caros católicos, necessariamente progresso nas virtudes. E devemos ter um cuidado em relação a isso. Ao querer desenvolver as virtudes, progredir nelas, não devo voltar-me pura e simplesmente para mim e trabalhar as virtudes para eu ser bom. E então poder me unir a nosso Senhor e chegar diante de nosso Senhor com o trabalho que eu fiz. Absolutamente não. Estaríamos assim voltados para nós mesmos, numa espiritualidade que parte de nós mesmos, confiando em nossas próprias forças. Isso jamais dará certo. Cada um de nós deve trabalhar as virtudes voltado para Deus, com as forças dele, ou seja, com a graça dele, para agradar a ele, pedindo a ele isso. Devemos trabalhar as virtudes por amor a ele. Não trabalhar as virtudes como um filósofo pagão, mas por amor a Deus, como nos diz São Paulo na epístola de hoje, qualquer bem, no fundo, se não tiver unido ao amor a Deus, não for buscado por amor a Deus, será em vão. E o mesmo vale para as virtudes. Para os católicos, como nos diz São Pedro Julião Eymar, o florescimento de uma virtude se faz no amor a Deus. Essa é a verdadeira fonte de vida das virtudes. É óbvio, nós vamos começar, cada um de nós, com um pouco amor a Deus que nós temos aqui e agora, trabalhando então assim as virtudes, mostrando que queremos amar mais a Deus, e assim vamos crescer nesse amor e então também na prática das virtudes. Toda virtude que não é inspirada pelo amor a Deus não se sustenta. É uma virtude que não tem condição para viver e para crescer. Devemos então, caros católicos, ter Deus como referência, o nosso amor a ele como princípio de tudo. É esse amor a Deus, por menor que seja, mas que queremos aumentar, é esse amor a Deus que faz o coração da virtude e que a torna cada vez mais forte e amável também para nós. A virtude, ou todas as virtudes que nós queremos cultivar, são como os ramos que vêm desse amor a Deus, que queremos aumentar. A criança não sabe o nome, por exemplo, das virtudes que ela pratica durante o seu dia. Não chega ela a se preocupar com isso, claro, também pela sua condição. Mas ela vai fazendo o bem, em primeiro lugar, porque tem um amor filial ao pai e à mãe. E do mesmo modo, então, nós devemos procurar praticar as virtudes por amor a Deus, para agradar a Deus. E que isso nos deixe felizes, contentes, o fato de agradarmos a Deus. Meus caros católicos, o que é uma virtude? Relembremos um pouco. A virtude, uma virtude, é uma inclinação bem enraizada na nossa alma, que leva a nossa alma a agir bem e que, ao mesmo tempo, torna a nossa alma boa. Uma pessoa que tem a virtude da temperança, por exemplo, é uma pessoa que tem uma inclinação bem enraizada em sua alma para agir de modo temperante. E essa inclinação leva a pessoa a agir bem em relação à temperança e, portanto, torna a alma da pessoa boa. Mas podemos ir um pouco além dessa definição e dizer que a virtude é uma qualidade de Jesus Cristo que se torna habitual em nossa alma. Pelas virtudes é cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo que passa a viver efetivamente em nós. A virtude é uma qualidade de Jesus Cristo em nós. Deve ser a virtude não simplesmente abstrata ou a virtude dos filósofos pagãos, como dissemos, mas a virtude de Cristo em nós. Como dissemos, a virtude deve vir do amor a Deus. Mas devemos, caros católicos, evitar um erro comum aqui, que é ficar em um certo amor vago a Deus, um certo amor vago a nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro Júlio Aymar diz que se preocupa muito quando alguém diz: eu não busco praticar alguma virtude em particular, mas eu permaneço numa boa disposição de união geral a nosso Senhor. Eu não tenho necessidade de me fixar em tal ou tal ato de virtude. Eu prefiro praticar os atos de todas as virtudes na medida em que as ocasiões se apresentam. Diante de uma alma que afirma isso, essa disposição geral de amar nosso Senhor sem trabalhar especificamente alguma virtude, o santo diz: ah, isso aqui é a preguiça. Se você me diz, eu amo bem Deus, que você fica aí, você é um preguiçoso e seus desejos vão perdê-lo. São os bons desejos que terminam por matar o preguiçoso, nos diz a Sagrada Escritura. Esses bons desejos são como as segundas flores que certas árvores dão no outono. São flores que aparecem, mas que não dão frutos. E continua o santo, além de ser uma preguiça, chega até mesmo a ser uma certa zombaria a Deus. Porque, diz ele, a perfeição não se alcança com uma rede lançada uma só vez. Não, a perfeição é como uma mina. E na mina, somente de tempos em tempos, e depois de um trabalho, às vezes longo, de cavar profundamente, é que aparece o metal ou a pedra preciosa. E assim é, então, com a perfeição exige trabalho profundo, longo. Do contrário, seríamos, para voltar ao nosso exemplo, como a criança que diz ao pai e à mãe: eu os amo, mas que não se aplica a dar provas concretas, que ama de maneira geral, pura e simplesmente. E isso é uma ilusão. Quando uma alma, então, concebe sentimentos, concebe resoluções fervorosas e ela se aplica concretamente a algo, mas depois ela vai caindo na tibieza, então ela se encontra nesse estado vago, sem saber o que exatamente vai trabalhar e dizendo a si mesma: estou trabalhando tudo ao mesmo tempo. Isso não vai funcionar, caros católicos. São Bernardo dizia aos seus religiosos: não existe perfeição a não ser no particular. Ele sabia bem que depois de um combate mais específico, mais fervoroso, muitas vezes via um certo desânimo, uma certa tibieza, e que a alma então caía nessa coisa vaga de amar a Deus, de combater todos os inimigos ao mesmo tempo. E São Pedro Julião Emar diz então: caros irmãos, eu prefiro vê-los começar a combater um defeito particular, experimentar algumas derrotas nesse combate, do que vê-los combater todos de uma só vez, ou de buscar todas as virtudes de uma só vez. Ele diz: vocês têm um campo específico da perfeição para trabalhar? Se sim, então você progride, se está trabalhando num campo específico. E desde que você trabalhou um campo, pelo menos já começou o suficientemente, retome outro aspecto da vida espiritual, mais especificamente. E se você procura agir assim na sua vida, então, diz o santo, eu estou tranquilo em relação à sua alma. É sinal certo de que progride. E é então o que devemos procurar fazer. Voltemos ainda, caros católicos, é a virtude que faz o cristão. Desde a mais simples dela até a mais excelente, que é a virtude da caridade e do amor a Deus. A santidade propriamente é fruto de todas as virtudes. O homem só tem valor diante de Deus pelas virtudes que tem na sua alma. E lembremos, a virtude é essa inclinação bem enraizada para agir bem e que torna a alma boa. E ela é uma qualidade de Jesus Cristo em nossa alma. Devemos então, caros católicos, procurar nos aplicar às virtudes, mas não a todas de uma vez. Devemos procurar particularizar esse trabalho, esse desenvolvimento das virtudes, começando por alguma que seja importante para nós. Assim diz São Pedro Julião Emar: o que se faz para plantar uma árvore? Cava-se a terra. Nós a plantamos, depois se cobre com a raiz, com a terra, justamente. Depois é preciso cuidar delas até que as raízes se firmem um pouco, é preciso aguar a planta, cortar também os ramos que podem crescer demais e de alguma forma esgotar, tirá-la, até mesmo a vida, ou diminuir a sua vida. E depois disso, então, vem as flores e aí, efetivamente, os frutos. E o trabalho das virtudes deve ser o mesmo. Não pela nossa própria força, em primeiro lugar, jamais, mas com a graça de Deus. E as virtudes, caros católicos, depois do pecado original, têm um forte aspecto de antipatia para a nossa natureza, para o nosso amor próprio, sobretudo, para o nosso orgulho, que não ama a humilhação, que não ama a mortificação, que não ama a pobreza de espírito. A nossa natureza, depois do pecado original, embora guarde também a inclinação para o bem, tem essa ferida que a inclina também, de algum modo, ao egoísmo, à vaidade, à sensualidade, à preguiça. Sobretudo quando se trata de um dever vago, de algo vago que devemos fazer. Nós devemos, então, caros católicos, ter uma certa estratégia, um certo método, nos diz São Pedro, Julião e Mar. E esse método não é eficaz por si mesmo, ele será eficaz na medida em que o apoiamos inteiramente em Deus. E esse método nada mais é do que o método conforme a nossa natureza humana, o método recomendado por todos os santos ao longo da história da Igreja. Em primeiro lugar, devemos rezar para obter a virtude que queremos. Contrária àquele defeito que vemos que nos prejudica consideravelmente. Devemos então pedir a Deus a graça dessa virtude. Para combater é preciso ter as armas, e as armas espirituais nos vêm de Deus. Em seguida é preciso meditar sobre essa virtude, ler um pouco. Não se trata de fazer todo um tratado de teologia sobre essa virtude, mas ler em bons autores de vida espiritual, nos santos, sobretudo, meditar sobre essa virtude que nós queremos adquirir. Porque só nós apenas amamos aquilo que conhecemos. Nós devemos então amar essa virtude que queremos adquirir, devemos conhecê-la melhor, isso vai nos dar também mais força para praticá-la. Devemos então conhecer a doutrina católica sobre tal virtude, aquilo que Deus diz sobre essa virtude. Devemos vê-la na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom mestre. Devemos contemplar essa virtude também nos santos que estão no céu, conhecendo assim então a natureza, a excelência dessa virtude na sua verdade prática e no seu mérito eterno. Devemos fazer atos interiores dessa virtude, ainda que as ocasiões concretas não se apresentem. E atos de admiração, de desejo, de amor pela virtude que pretendemos adquirir. Mais uma vez, pedi-la com fervor e constância. Nos diz o santo, durante 8, 15 dias, ou ainda durante 3 semanas, nos concentrar nessa virtude em particular. Fazer dela o nosso pensamento dominante. Ver o nosso dia a dia à luz dela. Se nós seguimos por esse caminho, logo ela vai se tornando, por assim dizer, mais natural na nossa alma. Ela vai penetrando, se enraizando, justamente, na nossa alma, na nossa vida. Nesses 8 dias, meditar sobre essa virtude tão somente. Que ela seja a grande intenção das nossas orações, das comunhões, dos nossos terços. Focando nisso, centrando o fogo nessa virtude, no defeito contrário a ela, então na virtude. E tudo será levado, então, em nós a essa virtude. Diz o santo que é o meio infalível e necessário para chegar a uma inclinação bem enraizada na alma dessa virtude. Não é o fim de todo o trabalho sobre essa virtude, mas já será uma virtude efetivamente, com enraizamento em nossa alma. E depois vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. E se já temos essa virtude, já avançamos ali o suficiente, podemos passar com o mesmo método a uma outra virtude. E nesse período, a transformação vai se fazendo em nossa alma, não se confiamos no método, pura e simplesmente, mas na graça de Deus, nos apoiamos em Deus. Vamos com confiança, com verdadeiro desejo, desejo bem determinado. E diz São Pedro, Julião e Maia, porque não seguimos isso, que é um método humano e espiritual, um método sobrenatural, é por não seguirmos isso que jamais conseguimos adquirir realmente uma virtude. Porque fazemos meros atos isolados aqui, hoje eu considero tal virtude, daqui a 1 mês a considero de novo, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 1 semana... Faço atos isolados, dispersos. Eu não dou tempo para minha alma, para que essa virtude se enraize nela. Será uma flor, esses atos isolados, serão como flores cortadas da árvore. Não chegaremos assim jamais a algo de realmente sólido. E muitas vezes é porque não queremos nos concentrar na prática daquela virtude ou, por outro lado, na extirpação daquele defeito que, de algum modo, nos é agradável. E aí, então, caros católicos, vamos crescendo na cultura positiva da virtude. E toda virtude deve ser plantada, como já deixamos entender, num solo de humildade. Por nós mesmos, somos incapazes de adquirir verdadeira virtude, mas com a graça de Deus, sim, e plenamente, e virtudes profundas, com a graça dEle, confiando nEle. Deus quer dar a cada um de nós virtude profunda, quer dizer, santidade profunda, com todas as virtudes. Deve ser, então, um solo de humildade, um solo também de negação de nós mesmos, da mortificação do nosso amor próprio. Deve ser um solo em que buscamos aceitar os sacrifícios por Deus, por amor a Ele, ainda que esse amor aqui agora seja bastante pequeno de nossa parte, mas assim ele vai crescendo. Devemos então, caros católicos, escolher um defeito a combater, por outro lado, e mais importante, a virtude contrária a esse defeito. O melhor seria que fosse o nosso defeito mais dominante, mas às vezes perdemos muito tempo em encontrá-lo. Um mês, dois meses, seis meses, um ano, 10 anos. E nisso ficamos parados. Então, que seja algum defeito que vemos, que temos, que nos pareça mais relevante, um pouco mais prejudicial, ainda que não seja o dominante. E comecemos. Devemos, então, agir no campo, na messe de Deus, na nossa alma, numa parte específica do campo, sem generalismo, sem uma disposição genérica de amor a Deus. É preciso particularizar que esse amor se traduz em obras concretas. E quando escolhemos uma virtude e não nos preocupamos, por assim dizer, com as outras, é óbvio, não deixamos as outras de lado e vamos cometendo pecados em outros campos. Seria absurdo eu querer melhorar uma virtude para me assemelhar a Nosso Senhor, para viver da vida dEle, para agradar a Deus e então ofendê-Lo por outra parte. Jamais. Mas quando trabalhamos realmente uma virtude, vamos também progredindo nas outras, porque as virtudes são conexas. Não se pode progredir numa virtude sem ao mesmo tempo melhorar também nas outras, porque é toda a nossa alma que vai se tornando melhor. Então não se trata de largar de mão as outras virtudes, nossos outros defeitos, mas de concentrar fogo durante um período no desenvolvimento de uma virtude, no combate a um defeito mais específico, e vamos melhorar como um todo nesse período. Se fazemos com humildade, negando-no a nós mesmos, nosso amor próprio, e com grande confiança em Deus, e seguindo a aplicação, por assim dizer, quase inteira a nossa alma a essa virtude, ao combate a esse defeito, e a aquisição da virtude, do bem, por amor a Deus, nos concentrando nesse aspecto, nessa virtude do Sagrado Coração de Jesus. Com esses pontos de que nos fala São Pedro Julião Eymar. Fazer dessa virtude o objeto das nossas orações, pedi-la, meditar sobre ela, estudá-la de maneira simples, os autores confiáveis, fazer dela o objeto também das nossas outras orações, comunhões e terços, não impede ter outras intenções, é evidente, mas nos concentrar nessa intenção, procurar ver essa virtude mais atentamente, ou as ocasiões para ela no nosso dia a dia, vê-la em Nosso Senhor, nos santos, no céu, vendo a excelência, a bondade dela, o valor também para a vida eterna, fazendo atos interiores dessa virtude, nas ocasiões que aparecem, procurando pedir a Deus a graça para exercê-la interiormente e exteriormente, com muita confiança. Trabalhar um campo particular, porque aí é todo o campo que vai melhorando. Temos aqui, então, uma boa, eu diria, na verdade, uma excelente, uma grande direção para a nossa quaresma em particular, mas para toda a nossa vida espiritual, que é a nossa vida como católicos. Entremos então, meus caros, com alegria, com entusiasmo, nesse campo específico da obra de Deus na nossa alma, para trabalhar, e é todo o campo que vai melhorar. Por nós mesmos nada podemos, mas com Deus sim. Ele tudo pode.